De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Viva, começamos aqui mais um ponto com. Hoje temos dois convidados, o Hugo Cardoso e o Gonçalo Alegre, do Galo Canta às Duas. Por cantar às duas, nós estamos aqui por causa do lançamento do vosso segundo disco, um álbum, uhum. Cabo da Boa Esperança. Que galo é este que canta às duas? Vocês já têm mais de cerca de 2 anos de banda, pelo menos com um disco lançado. O que é que vocês andaram a cantar neste tempo de existência do Galo Canta às Duas? Gonçalo, é o Gonçalo que vai responder.
Olá.
Basicamente andamos a cantar uma descoberta deste galo que canta. Desde o início que eu e o Hugo, sem qualquer tipo de preconceito, quisemos explorar vários timbres, várias texturas, várias cores, vários mundos.
Interessante dizer que este galo Canta às Duas é composto por dois elementos e que justamente tocam vários instrumentos.
Sim.
Além de cantarem, tocam vários instrumentos.
Sim, e essa descoberta, lá está, como dizes, de incluirmos na nossa música tudo aquilo que aprendemos nos nossos percursos académicos e de aplicarmos isto de uma forma natural.
Estudaram a música?
Não, com o primeiro disco nós testámos muito ao vivo, tocámos muito antes de gravar o disco.
Foi quase composto, tipo, a tocar
na estrada.
Um disco chamado Os Anjos Também Cantam.
Sim, o primeiro. Sim.
Primeiro, 4 temas.
4 temas longos.
4 temas que... Sim. E um disco que começa no 0 segundos e acaba nos 32 minutos, sem parar.
Com 4 faixas musicais muito continuadas, muito melódicas.
E ligadas.
Com pouca voz. Ligadas entre si e com pouca voz. Este disco é diferente. Este galo canta às duas. São 8 temas, diz-me a memória, não é?
Sim,
8 uhum. temas. Mais segmentados, com mais voz. Quase que me arriscava a dizer, um pouco mais comerciais, para as rádios também as poderem tocar.
Claro.
Não sei se é esse o motivo, mas é mais fácil uma rádio uhum. agarrar nestes temas. É normal, numa entrevista de uma estação de rádio ou televisão, catalogarmos os géneros em que os músicos tocam, cantam. Isto é muito difícil fazer com o Galo Canta às Duas. A primeira vez que eu vi este
Ainda
disco
bem.
Novo, fiquei com a ideia que estava a ouvir uma música que podia ser folk, mas também podia ser eletrónica, que podia ser quase experimental, mas também muito melódica, bem composta. Isto é uma salada russa. E
ótimo.
De onde é que nasce a vossa inspiração para, já vamos ouvir que tipo de música, para fazerem esta música?
Pá, o nosso
percurso... E agora responde o Hugo.
Vamos fazer na vez. Já temos a gestão toda treinada. Os nossos percursos, como o Gonçalo estava a introduzir há bocado, académicos, foram muito parecidos. Ou seja, estudámos os dois jazz e estudámos os dois música clássica. Ou seja, eu quero dizer que ouvimos muita coisa, que fomos influenciados por muitas coisas. Isto somente falando a nível musical. E tudo isso nós quisemos pôr mesmo no primeiro disco, nos Anjos Também Cantam. Quisemos mesmo pôr isso à prova. Tipo, nós não tínhamos propriamente uma cena, vamos fazer uma cena rock ou pop para passar mais ou passar menos. Nem sequer pensámos nisso, porque na verdade ainda...
Criaram.
Exato, criámos as coisas sem com toda a liberdade. E realmente esse fator rótulo sempre foi assim um bocado. Pronto, sempre foi uma questão pertinente para quem ouvia e para quem ouve, sempre foi uma questão pertinente. Nós nunca nos demos sequer
a esse trabalho.
Ao trabalho, exato, de estar a pensar em que é que nos definimos, ok. E então a malta foi arranjando rótulos. Ou há um rótulo muito engraçado que foi...
Conseguiram arranjar os vossos rótulos?
Arranjaram-nos num concerto em Coimbra. Foi tipo dos primeiros concertos, nós ainda nem disco tínhamos. Mas a programadora queria pôr tipo no cartaz um rótulo. E nós, ok, está-se bem. Opa, então olha, ouve e decide tu, pá, porque nós está tudo bem.
E o que é que ela decidiu?
Improjazz-fusão. Improjazz-fusão é muito forte.
Bom, eu proponho irmos ver se o Galo canta as duas e ainda faz este tipo de música ou não. Vamos escolher aqui uma das 8 músicas do Cabo da Boa Esperança.
Okay.
Qual é que vamos escolher para dar aqui a ouvir o vosso estilo, então?
É o segundo tema.
Cora Cara.
Cora Cara, yeah. Começando por aí.
Vamos então a este segundo tema, Cora Cara.
Uhum.
E é o que vamos ouvir já assim. Coro a Cara foi o tema que o Galo Canta às Duas escolheu justamente para começar a apresentar este Cabo da Boa Esperança. Este disco, o segundo disco, Cabo da Boa Esperança, tem mais voz do que tinha o primeiro. Os Anjos Também Cantam. Tendo mais voz, também tem mais letra. De que é que falam, sim, as vossas letras? De que é que fala este Coro a Cara?
Falam... fala, este Coro a Cara fala de uma fase que para nós foi...
Na verdade, desculpa, o Coro a Cara ou tudo todo o disco, yeah. Ou seja, yeah. não há um tema que fale de uma coisa
específica.
É, todo o disco fala de, pronto, do que o Gonçalo vai dizer agora.
Fala de uma fase de transição também da existência de Galo e das nossas ideias em relação à vida e à música e à profissão que temos, né? E este tema aparece imediatamente a seguir à gravação do disco. Os Anjos Também Cantam, praticamente a seguir. É que nós já tínhamos a necessidade de cantar mais,
de ter mais voz,
e não obrigatoriamente ter mais letra, mas sim começarmos também a escrever. E o Cara a Cara é dos primeiros temas a ficarem minimamente estruturados antes sequer de nós pensarmos fazer, pegar realmente em material e fazer este disco.
Deram a cara, como diz ele.
Ainda tocámos este tema ao vivo, porque nenhum dos outros temas tínhamos então tocado ao vivo durante este ano e meio que passou. Rodámos Os Anjos Também Cantam e durante esta fase, pronto, fomos compondo no nosso estúdio e fizemos algumas residências.
Vocês fizeram 4 residências.
Exatamente.
Ou seja, períodos, vamos chamar assim, períodos de retiro, justamente para estarem a compor. Resultou bem esta metodologia, fecharem-se num sítio os dois e dedicarem-se durante esse tempo 100% à produção?
É uma coisa que nós já
disco.
Fazíamos. Nós, eu e o Hugo já nos tínhamos conhecido desta forma, já tínhamos o hábito de pegar nas coisas e ir para uma aldeia, para onde fosse. E sairmos do nosso conforto, do nosso estúdio,
procuram,
da nossa
mas
casa.
Procuram sítios sossegados?
Sim, habitualmente sim. Sim,
sim, porque, ok, nós somos de Viseu, é uma cidade pequena, mas
é o nosso sítio.
Exatamente, é o nosso sítio, é os nossos amigos, é as nossas coisas, estão todas lá.
Há menos distrações quando vão para fora.
A partir do momento em que decidimos fazer esse tipo de retiro, por assim dizer, todo o tempo é para aquilo. E para
4 retiros, depois um período para gravar o próprio disco. Vocês também gravaram este disco em Viseu.
Sim.
Gravaram no Carmo 81. Há uma associação cultural que também tem
uma cooperativa.
Também tem um estúdio, não é?
Não.
Como
tem
é que fizeram
estúdio.
A gravação do disco lá?
Nós, pronto, aquilo é uma cooperativa. Vamos, ou seja, aquilo tem tipo 3 salas com mais de um terraço. E fazem lá concertos, digamos, na sala maior.
Aliás, vocês fizeram o concerto de apresentação de pré-lançamento deste disco. Já aqui dissemos que o disco vai ser lançado sexta-feira, amanhã. Mas vocês, dia 28, já fizeram o concerto de pré-apresentação do disco, justamente no Carmo 81.
Exatamente.
Como é que correu esse concerto?
O evento correu como nós esperávamos e como nós trabalhámos para aquilo, porque quisemos mesmo fazer uma festa especial, no sentido de, para já reunimos toda a nossa equipa, que nem sempre é possível. E pronto, a nível de evento correu muito bem, como nós trabalhámos, foi incrível. A nível musical foi incrível também para percebermos que ainda temos que trabalhar bastante para alcançar mesmo o tipo de espetáculo que nós queremos, porque as mudanças foram grandes e temos que nos adaptar a isso. E
deixa-me perguntar aqui por uma dificuldade. Nós acabamos de ouvir esta música, ouvimos mais ou menos o estilo deste vosso novo Galo, do Cabo da Boa Esperança, e percebemos que há aqui vários instrumentos musicais, algumas sequências cíclicas. Mas há vários instrumentos, vocês são só 2.
Sim.
Como é que isto se consegue fazer ao vivo? Há aqui uma dificuldade, uma ajuda de algum suporte tecnológico? Como é que 2 pessoas conseguem fazer este som ao vivo?
Desde o início de Galo que nós pensamos nisso. Ou seja, na forma de nós conseguimos mais texturas apenas com, sendo só eu e o Hugo. E há várias formas de o fazer. Os Anjos Também Cantam foi construído praticamente com pedais, com pedais de loop, pedais de efeito que transformam o som também dos instrumentos, e é possível conseguir texturas diferentes.
Os pedais de loop fazem tais sequências cíclicas,
exatamente.
Não é? Que se mantêm durante
exatamente.
Uma das músicas, pelo menos.
E que permite precisamente usar N de instrumentos e fazer o loop deles e criar imensos imensos ambientes, né? Quase como se fossem 3 ou 4 pessoas a tocar. Nós chegámos a sentir isso bastante com o primeiro disco, em que há momentos em que realmente parece que há toda uma sinfonia a acontecer.
E estão dois.
E estamos nós os dois, sim. Há várias razões para isto também soar bem. Tem a ver também muito com a escola que o Hugo fez, e que eu também fiz, mas que o Hugo particularmente fez enquanto baterista, que ajuda bastante. O Hugo é um baterista muito melódico e isso ajuda bastante à composição.
Obrigado.
E traz... Pá, te traz ideias sempre mais complexas do que aquilo que é habitualmente um beat de bateria. Apesar de que neste disco nós acabamos por explorar também um mundo de rítmico mais simples e direto,
mais direto, yeah,
do que no primeiro disco. Ou seja, a fórmula mudou, a forma de nós também vermos...
Os objetivos, é um bocado por aí.
Tem a ver com objetivos e tem a ver também com a descoberta que nós, durante o tempo que...
Que entremeou entre o lançamento do primeiro disco e este.
Sim, porque imediatamente a seguir ao fecho deste disco, do primeiro disco, dos Eles Também Cantam, eu já sabia, já sabíamos os dois que havia essas coisas, que havia fragilidades no disco, que havia tecnicamente coisas a melhorar. Pronto, e durante este ano e meio até ao bocado da Boa Esperança pensámos em soluções, e essas soluções basicamente trouxeram-nos permitiram que nós pudéssemos usar outro tipo de coisas. A guitarra ficou de lado, mas em contrapartida apareceram
os
teclados, mais sintetizadores, e apareceram também loops de percussão que nós criámos e que gravámos os sons e que fomos à procura de desses timbres para ajudar à música, e que, em que basicamente aqui o Nuxo Pinheira teve uma importância muito grande. Nós fizemos um trabalho de pré-produção do disco, consideramos que bem bacana.
A primeira vez que eu ouvi, que eu vi este vosso disco, agarrou-me o primeiro tema e ouvi-o de uma rajada, digamos assim, e a meio dei por mim quase a viajar no meu pensamento, quase como se o disco fosse meio onírico, meio hipnótico. Isto é assim nos vossos, na vossa apresentação, no vosso concerto? Esperam que isto aconteça? Ou...
Sim, esperamos que
ou
seja.
Ou é um devaneio meu?
Esperamos que seja até mais intenso e mais elétrico. O disco tem muita eletricidade, eu acho. Tem uma carga energética muito grande. E nós sentimos isso, aliás, há uma razão para dizer isto. Nós, quando acabámos de compor o instrumental do disco, só a parte instrumental, sentimos alta energia e queríamos ouvir aquilo, tínhamos essa predisposição e necessidade em pôr em repeat, porque sabe bem.
Está a saber bem,
E é isso, tem energia, tem boa vibe, e também ajudou, isso também depois ajudou às letras, à escrita, porque
primeiro vieram as músicas, sim. Depois as músicas inspiraram as letras.
Sim, eu acho que acaba por ser um bocadinho a reflexão também daquilo que aconteceu na música, daquilo que a música já nos estava a dar,
daquilo que para onde a música vos levou.
Exatamente, para essa atmosfera. E sim, João, tens razão. A mim acontece-me isso também. Sinto-me bastante
quase a viajar.
Sim, hipnotizado com algumas coisas. Hugo
e Gonçalo, se calhar está na altura de irmos escolher outra faixa para dar a mostrar este Cabo da Boa Esperança, que sai já amanhã.
Pode ser o primeiro tema.
Vamos ao primeiro tema?
Yeah.
O tal que me agarrou, porque é o primeiro do disco, obviamente. Sim, os discos ouvem-se em sequência.
Dança do Tempo,
se calhar eu devo... É a Dança do Tempo, é o primeiro. Eu devo dizer que este disco tem tons de verde profundos, porque parece que vocês estão no meio da natureza, mas simultaneamente dentro de uma sala, a julgar pelas fotografias da capa do disco.
Já vamos
falar dessa capa do disco e também do vosso videoclipe a seguir. Para já vamos então ouvir a primeira faixa deste Cabo da Boa Esperança, é a Dança do Tempo.
Bora.
Thank you.
Acabámos de ouvir a Dança do Tempo e a música que abre Cabo da Boa Esperança. Deste Cabo da Boa Esperança é assim que o disco abre, depois vai continuar como ouvimos já há pouco. Mas antes disso tinha falado justamente da capa do disco, ou destes tons de verde. A capa do disco é justamente em tons de verde, mas dentro de uma sala com, não sei se lhe chamam, um sofá, um canapé antigo, com vocês dois aqui sentados no meio de alguns objetos. E curiosamente há um videoclipe que tem a imagem da capa, este canapé ou este sofá antigo, justamente neste cenário. De onde é que foram buscar estas ideias, esta inspiração? Nota-se que é aqui uma produção profissional, mas porquê o verde, porquê esta sala, porquê este cenário antigo?
O porquê do cenário é que tudo isso fez parte de duas ou três residências que fizemos nesse local, que é em Beirós, São Pedro do Sul, que é o Condado de Beirós, que é um espaço fabuloso, e que nos dão todas as condições para, se quisermos estar 24 horas a tocar, estamos 24 horas a tocar. A tocar, a trabalhar, o que seja.
Pode-se
a curtir.
Dizer, é a nossa casa.
É a nossa casa, é a nossa casa mesmo.
Gostaram do sítio.
Sim. E faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida no presente.
Então transportaram-no para o disco, mas também para o videoclipe do single que antecedeu este álbum.
Sim.
Sim, nós tivemos que sair quando foi gravado o clipe, por isso é que nós não aparecemos.
O clipe é bastante estático, é uma filmagem quase parada, com alguma aproximação de câmara, justamente deste sítio, deste espaço, deste sofá, digamos assim, durante toda a música. Porquê um videoclipe neste tom minimalista? Quando foi do primeiro álbum, investiram bastante tempo a produzir um videoclipe composto?
Do primeiro álbum temos dois clipes, que foi a Marcha dos Que Vão, que foi assim o que a malta conhece mais.
Melhor, tem mais visualizações no YouTube. Sim.
E percebemos porquê. O segundo, que é do Processo Entre Viagens, já, apesar de muito dinâmico, mas já é outro tipo de linguagem, mas muito dinâmico também, muitas cores, muitas coisas a aparecer.
Mas aqui optaram por um vídeo quase estático.
Aqui quisemos, nós neste processo todo, é o que costumamos dizer, nós procuramos o nosso próprio desconforto. Decidimos mesmo sair do conforto e procurar algo que para nós, ao início, julgaríamos tipo estranho e inquietante, por assim dizer. E o clipe foi gravado no mesmo dia em que tivemos a fazer a sessão fotográfica para o disco, nos mesmos dias, e achámos interessante também, por gostarmos disso e tivemos a falar sobre isso, tipo, conseguirmos ver uma foto, é como ver tipo um cenário de TV
vazio,
entendes? E nós quisemos também passar isso para as pessoas, ou seja, está aqui a foto da capa, né? E depois no vídeo aparece todos os objetos, toda a energia da foto da capa, menos nós, ou seja, cabe lá qualquer um. E foi um bocado por aí, e quisemos mesmo...
É quase um convite para ser o ouvinte da música, o espectador do vídeo, ou ocupar este espaço.
Sim, pode ser por aí, Por acaso nunca tínhamos pensado nisso dessa maneira, mas faz sentido.
O vídeo, a música que este vídeo retrata chama-se Sobre um Tanto Medo. Porquê é que escolheram este tema para o vídeo, para o single que antecede o próprio disco?
Foi difícil.
Foi bastante difícil. E difícil porquê?
Foi difícil escolher.
Sim, o single. E difícil porquê? Acaba por ser até bom, porque nós tivemos muita gente, e temos muita gente à volta desse trabalho, muita gente mesmo, e nós juntávamos-nos todos...
Para decidir...
Ou seja, nem foi uma coisa que partiu, claro que partiu de mim e do Gonçalo, mas partiu muito do conjunto,
do
e cada pessoa tinham sugestões diferentes.
Entre oito sugestões possíveis.
Não era bem oito sugestões, mas era tipo umas quatro ou cinco, não era uma cena assim. E isso, pronto, acaba por ser bom sinal até. Acabámos por escolher esse. também pelo concentrarmo-nos muito os objetivos que queremos alcançar, concentrarmo-nos muito da maneira em que a mensagem do disco no geral tivesse apenas num tema, se isso é possível, e o Sobre um Tanto Medo acabou por ser o tema que nós
que acharam mais representativo,
do disco, sim. E foi por aí mesmo, a nível de mensagem, de beat, de mudança de compasso, e que pronto, que acaba por ser uma representação fiel de todo o trabalho.
Já dissemos aqui, o disco sai amanhã estará na rua. Amanhã à noite também vamos poder ouvir o disco por inteiro aqui na Rádio Autónoma, justamente no programa Disco por Inteiro. Já tiveram uma apresentação ao público deste disco em 28 de dezembro. Como é que imaginam que vai ser o próximo caminho? O que é que há para fazer?
É um bocado imprevisível. Nós trabalhamos para que possamos estar no maior número de sítios possível.
Bacanos. Quantidade não é assim tão difícil quanto isso.
O que nos motiva também, há uma coisa que nos tem motivado bastante na estrada, que é o facto de termos conhecido durante esta fase toda dos Anjos, dos Anjos Também Cantam, pessoas incríveis, e tenho a dizer que há uma quantidade de pessoas com as quais nós nos temos cruzado que são mesmo vão-se tornando amigos, que estão, acabam por estar longe, porque estão em Lisboa, ou em Leiria, ou no Porto, ou em Barcelos, ou enfim, noutras cidades do país, e que nós temos a oportunidade e a felicidade de ir estando com elas. Precisamente porque em Viseu existe uma cena musical, há uma indústria a acontecer, a cidade começa a mexer muito a partir também do Carmo 81, que movimenta muitas pessoas, muito público, e programa bastantes concertos. Isso aproxima-nos bastante também do que se passa, porque nós também trabalhamos muito com o Carmo. Esta proximidade permite que nós tenhamos uma confiança incrível quando vimos a Lisboa tocar, por exemplo, ao Sabotage ou ao Box, ou quando vamos a Lisboa, ou quando nos encontramos nos festivais com outras bandas, porque realmente nós não estamos em Lisboa nem no Porto, não estamos no Grande Centro, da mesma maneira que a malta que está em Lisboa não está em Viseu, né? E vamos percebendo que essa criação de um ponto de passagem também das bandas que estão dentro da nossa linha de ideologias e de crescimento. Há muita gente nova como nós a compor, a fazer discos bons, muito bons. E nós basicamente temos tido essa facilidade de ter essa proximidade também, porque se não fosse toda a energia que nós implementamos no nosso dia-a-dia com o Galo, se calhar não estaríamos aqui, como é óbvio, né?
Que aliás, se calhar importa dizer que estão aqui na Rádio Autónoma quase no fecho de uma turnê em Lisboa à volta de estações de televisão e estações de rádio, não é?
Yep.
É esta... aquela promoção que
normal de quando um disco sai.
Sim.
E este disco, como já dissemos, justamente O Cabo da Boa Esperança sai amanhã. Só ainda não me contaram uma coisa. Porquê que o disco se chama Cabo da Boa Esperança?
É segredo.
Porque foi muito essa descoberta. Lá está, esse prazer que sempre tivemos a procurar o desconforto e a procurar aquilo que não dominamos. Há vários exemplos disso, posso contar um muito rápido, que foi: vamos fazer um concerto e pediram-nos para tocar mais. Isso já aconteceu várias vezes, depois aprendemos a defender-nos, mas na altura que isso aconteceu, deve ter sido o segundo ou terceiro concerto, ainda nem tínhamos disco.
Ah, e para nós tocar mais não era tocar a mesma coisa.
Pois, exatamente.
Nessa altura.
Senão não repetíamos a cena e estava feito, mas não era isso que nós queríamos, lá está. Nós sempre procurámos o nosso desconforto. E basicamente a malta, não sei o quê, toca mais uma. Vem o programador, toca mais uma, pá, a malta está a curtir para caraças e não sei o quê. Pá, chegámos à conclusão que íamos tocar mais, mas o inverso, ou seja, tocámos toda a viagem dos Anjos Também Cantam, mas ao contrário.
Ao contrário.
Ou seja, isso mostra, tal como esta mudança toda dos Anjos Também Cantam para o Cabo da Boa Esperança, nós decidimos mesmo dar esse nome, porque é mesmo um marco, é mesmo aquilo que nos define enquanto músicos, neste caso, enquanto músicos, que é, estamos sempre à procura daquilo que nos deixa
desconfortáveis. Faz crescer musicalmente também.
Faz crescer para caraças.
É incrível.
É mesmo. Faz crescer para caraças e por isso é que temos tanto orgulho neste disco. Porque seria fácil, só para concluir, seria fácil, entre aspas,
repetir a mesma fórmula.
Repetir a mesma fórmula do primeiro, porque é aquilo que nós somos. Ou éramos.
Agora já são um pouco mais.
Exatamente.
Já dobraram o cabo.
Exatamente.
Mas temos sempre tudo a ganhar quando estamos predispostos a aprender coisas novas. E quando não as dominamos, quer o que for, não interessa. E quando estamos predispostos a isso, acaba por não haver limites nem barreiras que, que estejam onde quer que seja e que nos prendam a uma determinada visão das coisas, seja da vida, seja nos nossos.
Ou seja, mesmo um estilo, uma forma de tocar.
Sim.
Hugo e Gonçalo dobraram então mais um cabo. Este foi o Da Boa Esperança. O disco sai amanhã. 8 temas, já apresentámos aqui 2. Amanhã à noite vamos apresentar o disco por inteiro, mas para fechar esta entrevista convido-os a escolher mais um tema. Vamos fechar com que música?
Vamos fechar com...
Vamos olhar para a lista das 8 músicas.
Guia do Fazer.
Guia do Fazer.
É o terceiro tema.
Ouvimos então os 3 primeiros temas deste disco. Ainda vamos ouvir agora o Guia do Fazer. É com ele que pomos um final neste ponto com. Agradeço.
Muito obrigado,
ao Gal.
Obrigado, até já.
Ao Gal que canta às duas esta disponibilidade para esta entrevista.
Obrigado,
até já.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.